Freitas. Vamos começar pelo Girão. Carlos.
Girão, o que é que sentiu naquele momento em que foi substituído?
Olha, eu acho que comecei a sentir isto bastante antes. Ontem foi duro, foi muito duro. Não estava preparado psicologicamente para perder aquele jogo contra a Espanha. Acho que nenhum de nós estava, mas eu, por ser o último, pus muitas esperanças e pus muito de mim nesta caminhada para correr-se tudo bem. E hoje a queda foi brutal. Não consegui, no balneário, não consegui aguentar-me. Pronto. O discurso do João Rodrigues também não me ajudou muito e pronto, quebrei claramente, não consegui. Penso que isso também pode ter sido um fator de perturbação para a equipa. Tínhamos um jogo importante, ainda tentamos durante o jogo tudo por tudo e infelizmente não conseguimos. Aquilo que nós queríamos era estar na final. Este jogo era muito difícil de disputar. Mas sabíamos que estava uma medalha em jogo e falhamos claramente tanto o objetivo de ontem como o 2.
Rafael.
Girão, que balanço é que faz destes longos anos ao serviço da Seleção Nacional?
O balanço acaba por não ser positivo porque... Ou seja, positivo. É positivo quando se ganha títulos. Não ganhamos tantos títulos como aquilo que nós desejávamos. Ainda ontem estivemos até às 2:30 da manhã a falar no quarto e comentávamos isso, que tivemos em demasiadas finais, tivemos demasiadas vezes perto de ganhar e não conseguimos ganhar. E a culpa não pode ser sempre de fatores alheios, tem que ser culpa nossa. Esta geração teve mais que oportunidades para ganhar e por alguma coisa não conseguimos. Ontem foi falta de sorte, mas se calhar durante o jogo podíamos ter feito outras coisas que não fizemos bem. Se olharmos sempre para o fator sorte e para o fator árbitro e todas as outras condicionantes, estamos aqui a tapar o sol com uma peneira. Acho que nós, esta geração, tinha mais que qualidade para ganhar mais títulos. E não chega... Vimos de uma geração em que a Espanha ganhou tudo e nós conseguimos quebrar a hegemonia. Isso não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era ganhar. Fica um amargo de boca, pelo menos no meu, que acaba agora esta viagem. Um amargo de boca porque devíamos ter conquistado mais títulos.
Anjo, como é que olha agora para a passagem de testemunho para o Xanoedo? Vi que o banco lhe ia dando alguma força, algumas indicações e pode estar ali também um guarda-redes à sua altura, ou diria se calhar até com mais potencial.
Sim, eu acho que ele acaba por ter mais potencial até, porque ele é mais novo, chegou mais cedo a um clube grande e onde se afirmou. Acho que ele tem tudo, tanto técnico como psicológico, para chegar a um patamar de excelência por muitos anos. Eu ontem disse-lhe a ele que, antes até do Paulo falar, eu tinha falado com ele e disse-lhe que teria todo o gosto em fazer a passagem de testemunho agora em campo para ele, porque acho que ele é o guarda-redes da seleção portuguesa para os próximos 10 a 15 anos, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele tem mesmo muita, muita qualidade e eu gosto muito dele, como pessoa, como colega de equipa, já para não falar das qualidades dele como guarda-redes, que são, a olhos vistos, toda a gente consegue perceber o grande guarda-redes que ele é. Nós achamos que isto não acaba. Nós achamos que isto é eterno, mas não é. E eu, antes do jogo, estava a falar com o Gonças e estava-lhe a dizer: custa muito por deixar a baliza, mas eu queria também deixar a um nível em que eu considerasse alto. em que eu ainda me considero um dos grandes guarda-redes deste desporto. Mas custa muito é as memórias, aquilo que nós vivemos. Pá, porque o ganhar e o perder é importante, é muito importante. Mas as amizades que a gente faz, as histórias que a gente tem para contar, aquilo... Nós comentávamos que podíamos fazer um livro das coisas que a gente tem para falar, e isso é o mais importante, é o que eu vou levar para a minha vida toda. Tenho aqui pessoas que são minhas amigas mesmo e que eu ganhei aqui neste espaço e que nunca mais vou jogar com elas. E isso é que... Isso dói-me, mas pronto. Eu sabia que o dia ia chegar, estava preparado para ser hoje este breakdown, mas não era a esta hora. Era mais tarde e com uma taça aqui presente. Olha, eu jogava na Académica de Espinho porque o tempo era diferente, não havia o Sporting forte, o Oliveirense quase não apostava, havia um Candelária que apostava, mas não apostava só em 6 jogadores, e basicamente havia espaço para 20 jogadores no Porto e no Benfica, no, nos clubes de alta competição, e mesmo o próprio Benfica tinha muitas dificuldades em lutar com o Porto. Daí a dificuldade de todos nós nesta geração de conseguirmos chegar a um clube grande, e eu quando chego a um clube grande, chego com 24 anos, campeão nacional pelo Valongo, e é um Sporting que não tinha qualquer tipo de condições de lutar por nenhum título e ganhamos uma Taça SES no primeiro ano. E eu acho que isso tem um ponto bom, porque hoje em dia as equipas grandes são quase obrigadas a ter jovens, e tem um ponto mau, que há muitos jovens que se perdem porque não têm qualidade para estar num plantel de equipa grande, e como não jogam tantos minutos como o que deviam jogar, ou... perdem muito na progressão, e temos perdido vários, eu podia estar aqui vários nomes de jogadores que tiveram equipas grandes e não conseguiram se ingrar, e que com a minha idade tinham um grande talento. O único conselho que eu posso dar aos jovens foi aquele conselho que eu, ou aquelas diretrizes que eu sempre segui, que era trabalhar, não ter medo de ninguém e confiar em mim. Nunca tive medo de jogar contra quem fosse, e nunca tive... problemas de ir para a guerra, entre aspas, e nunca me baixei a ninguém. Lutei sempre com tudo que tinha para ganhar, e no final logo via se chegava ou se não chegava.